Oi pessoal, Marco Túlio Baima antes do programa de hoje começar, para dar uns recados bem rápidos. Primeiro é para você seguir a gente nas redes sociais, @poeiratapes, exatamente da forma com que escreve o nome do podcast, sem espaço, sem nada. A gente está lá no Twitter e no Instagram. Outra coisa é que a gente está com uma parceria com o Podcast Mano, e a gente está saindo pelo feed deles, no seu agregador favorito. Então se você estiver ouvindo pelo feed do Poeira Tapes, a gente pede para você se inscrever no feed do Podcast Mano, que em breve a gente vai sair exclusivamente por lá. Tem vários agregadores, tem Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. E por último, mas não menos importante, a gente estava com uma dinâmica nova para esse podcast, que é para tentar inserir mais gente de fora na nossa dinâmica. Só que como a gravação foi bem extensa e cansativa, acabou que eu me enrolei e acabei esquecendo. Então eu tive que fazer uma gambiarra aqui na edição, mas ficou bem legal. E eu queria agradecer ao Go do Rap Sheet e a Naomi do Diaspocast por terem aceitado participar dessa dinâmica e prestigiar o nosso podcast. Então é isso, aproveitem o programa de hoje.
Thiago, que não é leve, vai vir pesado.
Thiago pesado.
Pesadíssimo.
Pesadíssimo.
O Thiago fim de carreira, Thiago pesado.
Eu já tô assim, já.
Thiago jogando na Série D, Thiago pesado.
Meu amigo, por que você se encontra desprovido de sanidade mental hoje?
Mano, são vários motivos, mas o epicentro dele é o Matheus, tá ligado? Porque...
Por que, cara?
Porque assim, primeiro, o cara, como disse a Helena, o cara tem tendências neonazistas.
Olô.
Caralho. De não gostar de Eu e a Patroa e as Crianças, cara, tipo...
Índole duvidosa.
Ô, véi, é muito ruim, mano.
Quando a Helena, tipo, falou assim, tendências neonazistas por isso, eu, tipo, falei, caralho, que pesado. Mas eu falei, não, peraí, se pá, tá ligado?
Fatos.
Mano, eu vou te contar como que esse pensamento passou pela minha cabeça.
É.
A gente tem o costume de deixar um programa antes de dormir, né, velho? A gente tava na moralzinha, a gente colocou aquele bagulho de, tipo, 4 horas de Todo Mundo Odeia o Chris no YouTube, tá ligado? É. Pra gente dormir, que é aquela qualidade, sabe que a gente vai dormir bem.
É.
E aí eu acordei e tava rolando Eu, a Patrulha e as Crianças na TV, velho. Eu fiquei triste, velho. Eu fiquei tristão.
Mano,
eu já acordei triste. Porque, velho, não tem graça aquela parada, mano.
Mano, você não gosta porque você não consegue executar um triplo Bye Bye Bird, velho. No dia que você aprender a fazer isso, meu parceiro...
Bem, eu não tenho a menor ideia do que é isso, velho.
Mano, triplo Bye Bye Bird é assim, como é que eu posso te pegar? Sabe a dancinha do Carlton?
Sei.
Tipo, é um bagulho lendário, né?
Uhum.
Agora tu faz uma dancinha do Carlton, mas que desafia as leis da gravidade, tá ligado? É basicamente isso.
Outra, mano, lhe falta dor suburbana, sabe? Lhe falta do suburbana. É isso que lhe falta.
Não, pode ser.
Dei a esta o nome de dor suburbana. Tá, socar, esfaquear, sangrar! Por que o garoto suburbano está tão irado? Eu não tenho ideia, mas estou triste. Eu queria ferir todos vocês, mas tenho que chegar em casa ao toque de recolher. E até que me liberte de todo esse amor que minha família supostamente dá pra mim, eu vou sentir raiva. Sem droga de razão alguma!
Cara, você tem que entender que Dor Suburbana foi, tipo, um poema que foi criado na série. Isso é fato, tá? Ele influenciou toda a geração da década de 90 e início dos anos 2000 do rap, velho.
É o que criou o Real Favelado, né, velho?
O Facção Central, ele teve início a partir do momento que o Júnior leu Dor Suburbana.
Cúlio lançou o Gangsta's Paradise depois de ouvir Dor Suburbana.
Isso.
Tupac lançou o Tupacalypse Now depois de ouvir Dor Suburbana. Sabe?
Você fala Tupac, velho.
O Djonga só surgiu porque existiu Dor Suburbana.
Sim, pouco sabe, mas o Djonga foi o cara que compôs Dor Suburbana, tá ligado?
Véi, o formato do bagulho, as risadas de fundo.
Isso é triste.
Metade das piadas é tipo, homem tem cabeça grande.
Mas você tá vendo porque que é bom?
Ou tipo, eu transar, eita bicho, sexo, kkkkk, tá ligado? Eu não sei, mano.
Todo episódio, de Eu e a Patroa e as Crianças, tem 5 piadas com o formato da cabeça do Júnior, velho. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, mano.
Isso é maravilhoso.
Eu não gosto, não,
velho. É incrível. É incrível.
Véi, eu tô um pouco de lado aqui nesse rage, porque eu fiquei muito puto quando o Matheus tava falando mal de Eu, Patroa e as Crianças. Isso tem umas 2 semanas. Só que na semana passada, eu tava vendo... É Maluco no Pedaço, no Comedy Central, que já é muito triste. Qualquer programa Comedy Central que não seja Maluco no Pedaço.
pedaço, o South Park ou alguma coisa boa. E logo depois começou a Patrulha das Crianças. E tinha muito tempo que eu não via e eu não queria ter visto.
É muito ruim, mano.
Não, não achei ruim, mas eu achei muito... Não, tipo assim, não acho que não tem como comparar com o Maluco no Pedaço. Mas eu achava que era melhor, viu?
Véi, se a gente fizesse um tier list, e aquela lista de qual que é melhor e qual que é o pior, claramente o melhor é o Todo Mundo Odeia o Chris, de longe, não tem nem comparação.
Sim.
Pelo menos na minha opinião. Aí embaixo veio a Patrulha das Crianças, embaixo veio o Maluco no Pedaço.
Não, o Maluco no Pedaço é tier zero. Tier zero é o melhor.
Em questão de, tipo, de importância, com certeza. Mas em questão de graça, mano... Todo Mundo Odeia o Chris é mais engraçado.
Eu também acho. Concordo, craque.
Eu acho um Maluco no Pedaço mais engraçado.
Vocês entenderam que os caras conseguiram fazer uma série que tem um Terry Crews sem mexer os peitinhos, velho? E, tipo, isso é um fato muito...
Não, velho. Tem Terry Crews, tem militância transexual.
Enquanto eu e a Patrulha das Crianças, você tem um machismo muito escrachado, velho. Mano, é muito escroto.
É escroto demais.
Homem tem cabeça grande, kkkkk.
Não, é por isso. Isso é bom.
É, Matheus. A filha pra todas as coisas, lixo. Chad Carlos. Olha lá, o cara zoou a cabeça do Júnior. Kkkk. Bravo demais.
Mas assim, eu tô com uma coisa na cabeça. MTC, assiste TV por assinatura?
Velho, eu assisto.
Caralho, boy demais.
Mano, você é muito boomer boy, velho. Eu parei de assistir TV, porque hoje em dia o que eu consumo de conteúdo, assim, tal...
Você sabia.
É metade dos vídeos do Você Sabia e todo o restante do meu tempo livre disponível é eu assistindo vídeos de mergulhadores resgatando coisas do fundo do mar. E eu acho isso incrível.
Mano, a minha ex assistia essa porra. Eu nunca entendi a graça, véi.
E assim, o lance desses vídeos é o seguinte, a forma certa de você consumir é, você fica com o dedo na setinha, tá ligado, do teclado, de avançar 5 segundos, e tu vai avançando até ele achar um celular, que é geralmente só o que você quer ver, tá ligado? Ou armas. São três. O mais raro é, tipo, um cadáver, tá ligado? Mas quando se separa. Mas geralmente é um vídeo por ano, quando os caras acham isso. É um tipo de conteúdo muito bom. Mano, eu tava assistindo muito também vídeo de pessoas andando no esgoto de Nova York, e eu fiquei muito assustado, porque, mano, como é que pode existir uma cidade embaixo... Não ter gente, tá ligado? Até tem, mas assim, é muito surreal, velho. E como é que pode ser um bagulho, um esgoto que não tem esgoto, velho? Não dá pra entender.
Tem só aquele monstro do Homem-Aranha lá.
É, mano, assim, é uns bagulho com 30 metros de diâmetro pra correr, tipo, dois filetes de água, tá ligado? Não
consigo. Eu posso explicar isso?
Explica, vai, engenheiro.
Isso acontece, isso foi proposital, pensando no futuro, que eles pensaram assim, mano, tem que ter um segundo set de filmagem aqui nesse bagulho.
Eu achei que ia ter uma bagulho assim. Eu já tava até com um clichê, nossa, totalmente diferente do Brasil, né, que você pensa depois, tá? Aí o cara me manda de fat set de filmagem do Bereber.
Onde os caras vão filmar a cena de ação, mano?
Mas voltando ao motivo do rage inicial, que era, tipo, o Matheus não gostar de Patrulha das Crianças, que na verdade era pra ser o rage da semana passada, ele conseguiu acumular, porque, tipo, ele conseguiu faltar no dia do rage dele, gerando mais rage.
Véi, e é muito bom essa situação, porque ela demonstra claramente a minha total irresponsabilidade, porque não é que eu tava doendo tá ligado? Não é que eu tava doente, eu simplesmente esqueci. E eu não esqueci porque eu tava vendo o melhor filme da minha vida. Eu tava vendo aquela porra daquele filme da menina do Stranger Things, que ela é a irmã do Sherlock Holmes. Era isso que eu tava vendo. E eu tava vendo e odiando.
É Nola Holmes.
E é especialmente bizarro porque quem faz o Sherlock Holmes é aquele cara que faz o Witcher e o Super-Homem. E, tipo, ele é muito bonito pra ser inteligente, tá ligado? Aquele cara não sabe ler, mano. Ele não pode interpretar alguém que sabe ler.
Tô vendo agora se tem um vídeo do Sherlock Holmes, não você sabia.
Esse rage começou com eu, Patrulha das Crianças, passou por Sherlock Holmes, chegou no Você Sabia, esgoto de Nova York.
Em todos eu trouxe um fato interessante pra
você. Não, então, se você manda mais três fatos assim, Carlos, você recebe uma proposta do e-mail do Daniel Moro, cara, pra ser roteirista.
Véi, eu amo muito, véi.
Gente, eu tô vazando, tá? Vocês precisam de mais alguma coisa aí?
Não. Valeu, Thiago. Já deu conteúdo, já gerou conteúdo.
Tá bom. Tchau, abraço pra vocês.
Falou.
E escutem o Poeira Tapes no feed do podcast, mano. É de graça. Tchau.
Up the rap and then go out on the east side. First I roll a blunt so rappers like us can rolled up on the set. Real slow. With the lights out, then I see my enemies wanna cap them with the sawed off. Buster standing on the corner, sipping on some Alizé. That's where I got the tech to in the clip and then commence the spray.
Começando por Tapes, depois de um tempo aí sem gravar, por motivos internos, né, que a gente não vai comentar muito aí, relacionado ao integrante.
O meu DAW ficou crashando e depois eu tive que ver o bagulho da Enola Holmes, eu esqueci.
Tapes de volta, é muito bom fazer programa, eu já ri, eu tô até suando, não é difícil de suar nesse calor que a gente tá tendo não, mas é isso, eu sou o Marco Túlio Baima, apresento o programa de hoje, programa que a gente vai analisar um álbum, pra falar melhor, né, que ele foi representado desse jeito, que eu pessoalmente, eu sou Becazete, então eu sou muito suspeito pra falar, e comigo aqui hoje tem o Matheus Visco Gordo.
Salve, 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 salve. O irresponsável do podcast.
Irresponsável, Visco Gordo. Af Carlão, Carlinho das Lei.
Hater de tudo, não gosto de nada.
Também conhecido, né, como isso. E também temos a Lele.
Pera. Deixa eu apresentar.
Vai.
Ela que é a bibliotecária mais linda, mais imponente, suprema. Aquela que ensinou... Ela ensinou o Rafa Moreira a fazer esquerda. Ela ensinou o da Lua a falar, essa é a nova, mano. Ela ensinou o Menor Todd a colocar o pente da arma errada. Ela, que é minha amada, Lelê do Rolê, Lelezinha. Oi, meu amor.
Colé. Eu mesmo, Lelê do Rolê.
Lelê do Rolê é ótimo.
Ah, a informação tradicional do Pura Tapes. Sem gracinha.
Sem risadinha.
E hoje a gente vai falar sobre o álbum BK, como eu disse. Líder em movimento. Tem nesse podcast aqui o hater de tudo. Do senhor Carlinho das Lei, que acho que vai ser um contraste bom, que aparentemente ele não gosta das coisas que o BK faz.
Nossa, que esmoto, que exagerado.
Tô errado, Lelê?
Errado ele não tá, não mentiu.
Que exagero.
Você acha as coisas que o BK lança pau mole, né, Carlinho?
Não, pera, calma, não é assim que as coisas funcionam, eu vou dizer que é dito aqui. Mas, tipo, coisas durante a semana que fizeram esquecer que o hate, qualquer hate no BK, eu tive que escutar o álbum dele de novo, falar assim, não, deixa eu escutar o álbum do BK de novo, porque não é possível que alguma coisa superou algo desse tipo, sabe? Aí eu escutei de novo e gostei, em alguns pontos, falava, não, isso aqui é bacana, e me fez lembrar de que coisas aconteceram na mesma semana que eu falei, não, mano, isso não é possível, o que tem acontecido? Enfim, vamos lá, isso vai ser explicado durante o podcast.
Olha o poder do homem, hein? Fez o Carlinho gostar de um álbum.
BK faz chover canivete, fi, isso é louco.
Aí, tá vendo? E chuva ia ser legal.
Ah, olha pra mim, olha pra Lapa, meu filho.
Nossa, que lindo, né, velho? Vai tomar no cu, na moral. Então é o álbum. Vou falar do Líder em Movimento, do BK, lançado aí no dia 7 de setembro de 2020, no YouTube dia 8 de setembro de 2020 nas plataformas digitais. 10 faixas, 36 minutos e vem aquela pergunta. Que você já sabe a resposta, né?
Matheus, é um bom número de faixas? É um bom tempo?
Mano, eu acho esse segmento, todo episódio vocês continuam com ele, eu nunca entendi a graça dele.
Não é graça, caralho.
Eu gosto do tamanho dele porque é um tamanho que flui bem, eu não acho que cansou os meus ouvidos. Mas eu acho que ele podia ter 3 horas, se ele fluísse bem, eu ia gostar dele.
É tipo assim, vamos escutar um disco de 30 faixas do Gutmane? Ou um disco de 75 faixas de King Side Boy? É sério isso? Mas no Spotify deles, lá em 2015... Existia um disco do Suicide Boys de 75 faixas, eu tirei uma noite, uma madrugada por esse tempo todo.
Véi, eu nunca entendi a graça do Suicide Boys, véi, nunca entendi.
É um Ghost Man série B.
Não, eu também nunca entendi a graça do Ghost Man, tá ligado?
Vira essa boca pra lá.
A galera, véi, mano, é só a gente copiando na cara dura, tá ligado? Respondendo as mesmas questões, as questões igualzinha, os trap dos anos 90 do sul, tá ligado? É a mesma coisa.
Ah, tá, mas me fala alguém original no rap.
Só que, no caso dos Suicide Boys, é um branco fazendo, são dois brancos fazendo, ao invés de ser...
Sim.
O que é original no rap? Deixa eu ver. Não.
Pensou demais, chega, acabou. Pensou demais.
Caralho!
Nossa!
Pensou demais. Não deu, não deu tempo. Não tem.
Depois dessa, eu vou até seguir aqui. O Matheus pensou demais. Um segundo. O Dinheiro em Movimento foi gravado pela Pirâmide Perdida, que é o selo do BK, selo aí do Bloco 7, né? Pra que você não sabe, é uma gravadora, um selo, é um grupo, é meio isso aí, é meio misturado o que, é que eles fazem, que eles acabam fazendo tudo. Foi criado em 2015, é lá do Rio de Janeiro. E como eles convivem muito, eles têm uma ideia de arte, uma visão muito parecida em lifestyle muito próprio deles. Então, eles são bem alinhados e quem participa basicamente do selo é o Akira Presidente, o Sain, o Lucas Carlos, o Elif e o pessoal do Nectar, né? Que é o BK, o Abril, o CHS e o nosso querido César Profeta, Jonas.
Ô, MT, você que é o estuda Drill BR, você diria que a galera do Bloco 7 são como se fossem os precursores do Drill no Brasil?
A precursora é difícil, né? Mas, sei lá, eu acho que se fosse falar de precursor do Drill, era mais próximo do Vandal, alguma coisa assim.
Porque pra mim, especialmente com relação à estética, né? Essa estética do grime que tá tomando o Brasil agora, o Bloco 7, ele foi muito... Ele tem uma estética, desde sempre, desde 2015, tem uma estética extremamente parecida.
É, mas eu acho que isso é a estética do rap em geral. Eu acho que o Grime BR tem a estética do rap. Essas paradas de camisa de time e tal. Bloco 7 que popularizou, pelo menos no rap, e a galera usava antes do Grime estourar, vamos falar desse jeito. Eu não acho que é muito por causa do grime que se usa isso. Eu acho que já usava antes, sabe? É uma percepção minha, também.
Eu sei lá, eu vejo meio assim, porque eu vejo os instrumentais do Jonas muito influenciados pelo rolê de grime. Eu falei errado o nome dele, aliás, César.
É a parte de moda, sei lá, eu acho que é uma coincidência, assim, mas que era popular já no Rap BR. Eu acho que a galera fala muito disso de, é o estilo brasileiro do grime. Só que eles se vestem do mesmo jeito que funkeiro se veste, não muda não, do jeito que muitos rappers se vestem, acho que não tem muita diferença pro grime BR, assim. Tirando os que bebem mais da água do grime inglês, né, mas aí eles têm mais influências de lá mesmo, de vestimenta, não tem tanto daqui. Mas eu acho que é viagem isso.
O bagulho tá em PIB, tá em preto e branco, pra mim já é influência do grime.
Mas pode ser, eles dizem que um dos primeiros grimes a ser gravado em português no Brasil é aquela faixa Hennessy, que foi o Jonas e o BK que gravaram. Pode ser também. O BK tem acelerado, faço serviços deteriorado. Enquanto vocês estão brincando, o meu bonde tá tentando. É crime nas track, então não me teste, mato igual peste, tu sobe o flash. Cheguei, roubem, sumi, semis, plana, moro do...
Eu acho que você tá fazendo em preto e branco. Você tá tirando uma foto em preto e branco, você já tá influenciado pelo grime.
Ai, ai. Vamos voltar então pra pauta. Pós-produção musical, que eu adoro falar. Engenheiro de gravação e mixagem, Arthur Luna. Todo episódio a gente fala do Arthur Luna. Principais álbuns do rap, praticamente ele que mixa, até às vezes masteriza. E o Arthur Luna é lá da companhia dos técnicos, Ciatec. Foi indicado a 7 Grammys latinos e venceu um Grammy latino. É, na verdade, o Grammy que ele venceu foi em 2018. Ele foi responsável pela gravação do álbum que venceu como melhor álbum de samba e pagode. Foi o álbum da Maria Rita, Amor e Música, que eu não faço ideia do que seja. O Arthur Luna, ele... Basicamente, falando rápido sobre a carreira dele, ele mixou e masterizou os 3 álbuns do BK, os 4 álbuns do Djonga no rap. Basicamente isso aí. E se você quiser saber mais, você entra no site dele, que é arthurluna.com, e saiba melhor lá sobre o trabalho dele. É, eu fui pesquisar sobre a carreira do Arthur Luna, na verdade, antes de passar de tópico. E eu não sabia que o avô dele era também um importante cara aí na pós-produção da música brasileira, que ele gravou com Cartola, Jamelão, Elza Soares, Novos Baianos, Belchior. Ele tinha uma... Ou seja, isso aí é hereditário, né, essa parada aí. O pai do Arthur Luna também era... É William Luna, e o William Luna Jr. é o pai do Arthur Luna. E morreu aí ano passado, o William Luna, mas é um cara que representa muito a música brasileira, e é legal que o Arthur Luna também tenha voltado aí pro rap, né?
É, velho, é legal, podia ser eu aí, né? Eu podia ter o meu nome aí, mas é legal, ia ser mais legal ainda. Só que o meu Arthur Luna aí é legal.
Masterização é o Mike Bose que fez. Vocês conhecem esse nome, Mike Bose?
Não.
Eu tava vendo isso, porque depois de ter...
ramelado a gravação.
Na semana passada eu estava me sentindo culpado, e aí eu fui ver essas paradas. É, esse cara, ele da gringa, né? Você pega, você vê a discografia do cara e tem literalmente todos. Tem todos os discos do Jay-Z, todos os discos do Kanye West, do Kendrick Lamar, tem tudo. Então... É o cara que faz isso.
É, e ele foi indicado a 10 Grammys e ganhou um. Ele foi indicado a 10 Grammys com o álbum do ano, com Good Kid, Mad City, que era pra ter ganho, né? E o Tupin Butterfly, que também era pra ter ganho, mas o Good Kid, Mad City, já sabemos de todos os roubos que fizeram o Macklemore ter ganho. Não é mentira, que isso aí é álbum de rap, né? E...
Não de pop.
É.
Ô, velho, na época eu gostava de Macklemore, cara, mas também eu tinha, tipo, o quê? 15 anos?
É, não sei. Good Kid, Mad City deve ser o quê? 2015? Não, 2015 eu tive o Butterfly. 2012, então, né? Por aí. 2013.
2012 eu tinha literalmente 14 anos. Eu acho que eu posso ter um passe com isso?
Adole passe.
Gostava de Wiz Khalifa, porra.
Sigo chocado porque eu achei que o Matheus fosse mais velho do que eu.
Não, o Matheus é novinho, o Matheus é zoomer, o Lelê. Matheus tem quantos anos?
Diz neném vocês, caras.
Fazendo a dancinha do Fortnite aqui.
O Matheus tem 21 anos, eu acho, 22, sei lá.
Não, 22.
Aí.
Gente do céu.
Tô ficando velho, velho.
É, foda, né? Cara, Matheus é 21 anos, zoomer, e nós aqui com 26, 27.
É, não, eu fiz 26. Semana passada, velho. Eu tô tipo assim, como o seu Matheus tem 21 anos?
Eu tenho 22, pô.
Beleza, a direção musical do álbum é do BK e do César, Profeta. Produção executiva, BK é o Leaf Beats. Direção criativa é o Leaf Beats, João Vitor Medeiros e BK. Design gráfico, Lucas Rodrigues e Marcelo Lima. E fotografia também é do João Vitor Medeiros. João Vitor Medeiros é um cara muito massa, ele é editor do Rapologia, não sei se vocês sabem.
Sério, ele é... Sério? Caralho. Eu trabalhei lá e não sabia.
É, eu não sei desde quanto tempo. Às vezes, quando você saiu, ele ainda não tinha entrado. Não sei, enfim. Ele que fez também a matéria do lado Rapologia sobre o álbum. Muito massa. E as fotografias ficaram impressionantes, assim. Ficaram muito bonitas. Ele é um fotógrafo de Juiz de Fora e especialista em retrato, música documental e fotografia de rua. E se você quiser saber mais sobre o trabalho dele, vai no site jvmedeiros.com, que tem um portal. Folha muito massa lá. E ele interage bastante no Twitter. Salve, João Vitor Medeiros. No Twitter eu acho que é João Invictor o arroba dele. Adoro esse arroba. Isso é importante falar. Por quê? Porque a gente não costuma fazer análise, reação análise, entre aspas.
Você ouvinte tem que imaginar o emoji agora quando a gente falou análise.
A gente não costuma fazer análise de álbum que acaba de sair, né? Porque a gente sabe que é um arriscado fazer isso, as ideias ainda não amadureceram depois que saiu e tal. Mas a gente faz isso aqui pra ver o que pega e vocês gostem, vocês falem, vocês não tiverem gostado, vocês falem também, que é a primeira experiência nossa de um álbum tão recente assim. Tem nenhum mês que lançou, né? Então vai ter coisas, por exemplo, arte visual. É, não vai ter clipe e single, obviamente, não vai ter, porque single é antes do álbum, né? Mas não tem clipe nenhum e vai sair clipe e um documentário, aparentemente. Então, a gente não vai julgar isso porque a gente não tem isso em mãos ainda. Mas falando da produção musical, instrumentais, César Profeta, Vulgo, Jonas, The Caps e Nancy Seals. Eu estou ligado que o Carlinho curte o Nancy Seals, né, Carlinho?
Nancy é foda, fi. Eu lembro que ele tava meio esquecido uma época, os caras do trap e tal, eu acho que ele produziu a faixa do Diomedes no perfil do Pineapple, foi na época que ele tava meio embaixo, e a galera, não, o cara é foda, traz o cara aí, chama o cara pra poder fazer um rolê aí, meio que voltou à cena depois disso, foi um rolê muito da hora, que eu achei muito da hora, que eu não sei quem foi que eu vi comentando sobre isso e tal, mas foi muito, achei muito louco.
Sim, eu lembro dessa história, mas eu não sei com detalhes também, ele ganhou notoriedade basicamente lá pelas primeiras mixtapes do BC Raps, Kate Draco, Young Moreira, Rafa Moreira.
Ele se chama de Young Moreira?
Tem um vulgo dele. Ele tem uma mixtape que ele é com o Young Moreira.
É, X e Young Moreira X.
O cara tem 30 anos, mano. O cara tem 40 anos de idade.
Mano, incrível, Fraga. Incrível, incrível.
Não, é, se você pensar que a expectativa de vida é 80 anos, ele teoricamente é Young, né, velho?
Abaixo da metade, Young.
É, exatamente. Como que um bode vive 19 anos se o Rafa Moreira tem 30 e tanto?
O Rafa nem é tão velho assim, ele deve ter uns 32 anos, tá ligado? A idade do BK. Só que a lata tá bem, tá meio mal conservada aí, né?
É, a lata do BK tá muito bem conservada, cara.
Depois que eu descobri que tem rappers mais novos que eu, tipo, o Menestrel é mais novo que eu, o Baco é mais novo que eu.
Mano, o Menestrel é mais novo que eu, cara. O Menestrel é mais novo que eu, ele é muito novo.
O Baco é mais novo que eu, o Neto Síntese é mais novo que eu, o Jong é da minha idade, eu tipo, pô, é... É, os caras são só o álcool e cigarro, mano. Você é louco.
Mas aí o Nancy Seals também, ele é muito focado no trap, né? Então ele tem muita participação em músicas de trap, assim. Ele é bem conhecido.
É, desculpa, cara. Ele produziu metade do Exu, né? Do Exu, do Bakushi do Blues.
Ah, e também tem isso, né?
Véi, em nível de produção é muito bom. Ah, não, ele produziu da última mixtape do Baco, véi. Nossa, ele produziu Tropa do Babu, que vontade de morrer.
Ah, não, véi. Mas, enfim, além do Nancy Seals, tem também o pessoal de Caps, também. Ganharam notoriedade aí por causa do Bakushi do Blues, né? Pelo álbum Bluesman, que eles aí fizeram... Eles praticamente produziram grande parte do álbum e ganharam relevância na cena do trap, do rap aí, por causa disso. E eles são um duo de produtores de São Paulo, o Matheus Henrique e o Paulo Vitor. E eles produziram também, depois, né, do Bluesman, eles fizeram alguns trabalhos com o pessoal da Ceia, com o Ramés Ventura, CHS, e do álbum novo do Hot Oreia, Crianças Selvagens. E também tem o César Profeta, né, vulgo Jonas, que... É membro do Nectar e vocês já conhecem, provavelmente.
É, ele é a sonoridade do Nectar, né? Ele o Jonas, que é chamado de César aqui pra gente, por nós, ele tem o vulgo Kanye West. Eu acho que isso diz muito sobre ele, né? Ele tem muito essa... A sonoridade dele é extremamente presente em tudo, que o Bloco 7 faz, sendo produzido por ele ou não, tá ligado? Eu acho que mesmo as paradas do Dual Leaf, pra mim, soa como Jonas um pouquinho, sabe? É, e a gente nem sabe em que nível que eles produzem separadamente, né? Eu imagino que eles passando tanto tempo junto, grande parte da produção deles deve ser coletiva.
Eu acho que é mais aquela pegada deles, como eles convivem muito e tal, acho que eles têm uma ideia artística muito parecida, sabe? Uma identidade artística muito parecida. E acaba que quando um tá produzindo ou o outro tá produzindo separadamente, assim, fica uma parada, uma ideia muito, muito próxima.
É isso que eu tinha pra falar do Jonas, pode seguir.
Tem vários músicos acompanhantes do álbum, tem muito instrumento tocado, e eu coloco em destaque o Rodrigo Tavares, que eu fui procurar no Google quem é, aí apareceu um baixista do Fresno. Eu falei, peraí, será que é o mesmo Rodrigo Tavares que tá nesse álbum do BK? E ele participa também de vários outros álbuns antigos do BK, Castelas Ruínas, né? Eu não sei se do Nectar também, mas ele participa com certeza do Gigantes e do Castelos e Ruínas. E eu fui ver, ele toca tudo, tipo assim, vários tipos de instrumentos no estúdio dele. É muito massa isso, e ele participa do álbum do BK, convidado pelo Arthur Luna. Toca baixo, toca de outros instrumentos de corda, faz várias coisas, sintetizador e tal, e eu achei massa destacar o nome dele. Rodrigo Tavares é o nome da fera. E tipo, não só rap, né? Ele também tem uma participação em outros gêneros, tipo pagode. Ele tem coisa gravada com Dilcinho, tá ligado? Então, é um cara que ataca em todas as áreas da música mesmo. Falando em informação mais geral do álbum, ele não tem nenhuma participação, o terceiro álbum de estúdio do BK.
Apesar de que, na primeira faixa, eu ouvi vozes do CHS.
É, tem a... Eu vou até pegar o nome dela aqui, que leu o poema lá do movimento. Poli Marinho.
Velho, vocês não estão ficando aos poucos, vocês não estão cansando de poema sendo declamado em começo de álbum?
Velho, eu acho que depende, saca? Eu acho que nesse caso foi uma coisa muito pontual, não ficou chato e cansativo. Eu acho que passa, assim. Tipo, não foi uma coisa muito forçada, sabe?
Porque eu sinto que todos os álbuns que eu ouvi nos 3 anos tem alguém declamando um poema. E tipo, mano, calma, já deu. Eu acho que já tá na hora de parar e começando com um soco na cara. Isso que eu acho.
Ah, tem seu valor também, tá ligado? Djonga geralmente faz isso, começa os álbuns dele do nada, assim.
Eu acho que BK também, no Gigantes.
É, tem alguns exemplos mesmo, mas eu não acho batido. Eu acho que isso aí é tipo Pimp a Butterfly School, né?
Pois é, né, velho? Já tem 5 anos, coitado do Pimp a Butterfly, velho.
Pois é, né? Os caras sugam até hoje, né?
Aquele, você já viu aquele meme que é o burrico, ele tá magro pra caralho e um cara sugando sangue dele?
Não.
É o To Pimp a Butterfly, velho, é essa porra, mano.
Mas esse álbum do BK, ele terminou de escrever em setembro de 2019, então tem um ano, ele lançou em 7 de setembro de 2020, um ano atrás ele terminou de escrever, de acordo lá com as entrevistas pelo menos da Rolling Stone e do Rap TV, e outras informações aí também que eu busquei, ele começou a partir da faixa Movimento, que é a faixa 1 do álbum. Lá no Castelos e Ruínas, o BK tem isso também, né? Ele começou o álbum a partir da faixa Castelos e Ruínas, que não é a faixa 1. É, mas nesse caso, a faixa Movimento é a faixa 1. E foi escrito na época do Gigantes. É, segundo ele, era pra entrar no álbum Gigantes e acabou não entrando. Ele começou a escrever o álbum, né? Terminou de escrever em 2019. E no início de 2020, eles se internaram no sítio lá em Nova Friburgo, lá no Rio, pra gravar esse disco. É a primeira lá numa semana em janeiro lá de 2020, e o disco estava praticamente pronto. Parece que ele escreveu lá nesse sítio o refrão da faixa Universo. Então o disco estava praticamente pronto, e até massa ele falando que ele decidiu fazer isso antes do carnaval, porque ele sabe que se deixasse próximo ali do carnaval, ele ia ter muita festa, muita parada, e ele não precisava de focar nisso. Eu achei uma realidade massa de pensar assim, né? Bom, de informações gerais, esse é o álbum. Arte visual que o Matheus é contra, ele discorda, craque, que a gente fale.
É, eu acho que o ideal ia ser a gente fazer 100. Aí quando saísse todos os álbuns, a gente regravasse daqui tudo e falava da capa e da arte visual. Só que não vai dar pra falar pra fazer. Eu gostei das fotos da capa, então vou dar minha opinião. Eu gostei das fotos da capa, eles têm uma vibe muito MLK, né? Martin Luther King. A foto da capa é muito boa. E passa muito a ideia do álbum, né? O conceito do álbum.
Massa, eu não tinha parado pra pensar. Pra você que não sabe, é uma foto do João Vitor Medeiros, e é uma foto até simples, né? De um homem. Parece negro, não dá pra ver que a foto é preto e branco, mas aparentemente é negro, tá muito escuro. Ele tá de terno, de costas, virado pra um teatro. É como se ele estivesse falando pro teatro, só que o teatro não tem ninguém. E isso o Matheus falou do Martin Luther King, eu não tinha ligado, porque é justamente no ângulo que tem uma foto famosa do Martin Luther King no discurso do I Have a Dream em Washington. Isso, e só que tem muita gente na frente, né? Nesse caso não tem. E é uma referência foda, assim. E não sei, eu tive uma impressão, tipo assim, do artista muitas vezes ter uma angústia, assim, de ter o ego de se sentir muito importante, ou às vezes na internet ele se sente muito importante, só que às vezes ele não sente isso na vida real, em várias situações da vida dele. Então, às vezes, ele tá falando pra quem que eu tô falando? Pra número, tá ligado? Eu não sei se é isso que o BK tentou passar, mas eu fiquei nessa impressão.
E vamos de teorias, como a gente faz com tudo do BK. Tipo assim, tudo do BK que não envolve teoria é sem graça pra mim. É por isso que Gigantes foi sem graça pra mim, porque não tem teoria de nada em mim. E nesse já começamos na capa. Tipo, o que representa você ser um líder, estar em movimento, porém discursar pra ninguém? É algo que tanto pensar.
Na minha cabeça, eu não tenho nem a impressão de que ele tá discursando pra ninguém. Pra mim parece, tipo, ser antes dele, das pessoas virem, sabe? E o que ele tá pensando, sabe?
Pois é outro rolê, tipo, muito louco. É, sei lá, pode representar, tipo, um bagulho, tipo, a preparação dele antes de um show, fraga. Ou até, tipo, um pouco da fragilidade dele enquanto se porta como um porta-voz de algo pra algumas pessoas. Porém, longe desse público, dessa plateia, ele se mostra um cara, sei lá, com alguma incerteza ou com várias dúvidas, fraga, porque não sei se é impressão pra vocês, não sei se é impressão que passa pra vocês também, mas, tipo assim, não mostra o semblante da pessoa que tá na foto, porém você sente que, tipo, eu não sei se eu consigo puxar dela um pouco de angústia, um pouco de como é que eu posso falar? Até uma pessoa que talvez ela esteja até um pouco cabisbaixa. É como se eu puxasse. É um negócio muito engraçado. Eu puxo esse sentimento dela. Eu sinto como se fosse um espírito acima dela, que ela vendo a fragilidade desse líder que está ali prestes a discursar, ou talvez já discursou, ou talvez nem sequer vai discursar para ninguém, fraga.
A contracapa, não sei se vocês viram, é o BK no, sentado numa dessas cadeiras do teatro, tipo, meio que de canto, assim. Então, pode ajudar nessa interpretação geral.
Talvez o líder em movimento nem seja o BK. Somado a essa contracapa, talvez esse líder nem seja o BK. Talvez seja alguém que somente o BK ouça. Fraga, sei lá, alguma figura masculina que cuidou do BK enquanto ele era mais jovem, sabe? Que, tipo, a pessoa que só ele escuta, é uma pessoa que discursa só pra ele, que só ele vai entender, fraga. Ou, sei lá, o BK se vendo, fraga.
Isso aí que eu coloquei, nesse sentido de o líder sempre tá, tipo, à frente. Não sempre à frente, mas numa página diferente das pessoas que ouvem ele, tá ligado? Isso acontece muito com o Kanye West, né? Às vezes ele fala umas coisas que a galera não entende, mas depois você vê que ele tá certo. Às vezes ele tem uma dificuldade de se expressar.
Uhum. O próprio Rafa também.
Sim, então você tem esses caras que às vezes tem uma dificuldade ou às vezes tem uma preguiça de se expressar porque já sabe que as pessoas não vão entender, uma angústia, igual o Carlinho disse, de não ser entendido nessa época. Às vezes é isso, tipo, às vezes ele tá se colocando numa posição de plateia, de entender o que um líder, fazer um esforço do que o líder quer falar. E é um esforço que às vezes as pessoas não querem fazer, sabe?
É, às vezes ele se dispôs a só ele ouvir esse líder, fraga. O legal é isso, são várias interpretações. E eu inclusive quero, depois eu quero ver se eu me aprofundo mais nessa questão da capa, porque agora eu achei interessante fazer isso. Eu quero ver, em algum momento, será texto, alguma coisa, eu quero ver se eu consigo puxar alguma interpretação bacana dessa capa. Vamos lá, é Pique McAllister, né? Os versos do McAllister. Reflexo virou matéria.
Reflexo virou matéria, é isso aí.
Ah, caralho, mas é muito bom você ter elementos pra você interpretar, elementos que o artista solta, joga, pra você buscar alguma interpretação. Talvez seja... São momentos de diversão dentro da música. Você tem um momento de concentração, de você ouvir as letras, porém, esse interpretar é um momento divertido, depois que você vê o clipe, vê a capa, ouve a música. Talvez seja um momento que eu mais goste no trabalho de um artista. Porque, tá, nem tudo precisa ser extremamente tem uma puta interpretação nisso aqui, isso aqui é um elemento lá do filme de não sei o quê. Enfim, não precisa ser tudo assim.
Eu concordo, craque. Tem umas outras fotos, mas eu acho que não tem tanto esse conceito, né? Porque você vê que essa foto foi montada, assim, entre aspas, né? As outras fotos que compõem a capa, a contracapa, já são fotos bonitas, com a mesma estética, mas eu acho que não tem essa ideia. Você vê que ela foi montada pra passar uma ideia. As outras fotos, não, nem tanto, assim. Enfim, pelo menos eu tive essa impressão. Vejam as outras fotos lá no site do João Vitor, jvmedeiros.com, e é muito massa, são fotos muito bonitas. Passando para a rede instrumental, Matheus, quer começar?
Matheus começa, Matheus é especialista.
O que dá para falar sobre o arranjo instrumental desse projeto é um trabalho de amadurecimento. A paleta instrumental, os pianos fora de tom, né, o piano detonado, eles me lembram um pouco até aquele álbum 444 do Jay-Z, 444.
Sim.
No, na vibe, sim?
Sim, sim.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não tenho só pontos positivos pra falar dele, né? Porque essa paleta instrumental, ela é madura e em certos momentos chega até a cansar, sabe? Teve uns momentos que eu me senti que nem eu imagino que o MT sente quando ele ouve Kamal, sabe?
Ah, tá. De ser repetitivo no sentido que você fala?
Sim, sim. Eu amei pra caralho a letra de Porcentos 2, por exemplo. Só que instrumentalmente eu cansei depois de um minuto do instrumental.
Entendi.
Sabe?
Eu só uso as marcas que me banca. Se não for isso, a jupa é toda preta ou toda branca. Eles acham que eu compro ouro pra ostentar. Mano, eu não confio em banco. O sábio disse que comprar ouro é uma das formas de guardar. Ao mesmo tempo brilhando.
Megazord, pra mim, eu gostei, só que é inchado pra caralho o instrumental. Tem muita coisa no instrumental.
Uhum.
Tem um sample de flauta, um tercado em arpejo. Tipo, umas 45 percussões diferentes, tá ligado? Não, sério, ouve. Senta e presta atenção no beat, ele é uma bagunça.
Tem a vozinha do Castelas Ruínas, né, dos interludes.
Foi minha primeira feat, inclusive. Eu achei, tipo, pareceu que ele, tipo, gravou num beat e os caras foram e jogou a voz dele em outro beat, fraga. Eu fico com essa impressão muito muitas vezes, é característica do BK rimar contra o beat. Isso é o BK. Ele rima bastante contra o beat. Só que mesmo assim, eu achei alguns negócios muito, sabe? Tipo assim, que beat é esse, mano? É tipo assim, uma letra extremamente foda, porém parece que o beat não acompanhou a letra do cara. Tipo...
Megazord, pra mim, tipo, você pega, ele começa com um arpejo de teclado, né? Tananana. E aí entra, aí você fala assim, ah, tem aqui a melodia principal. Aí entra a flauta, e você tá, entra a flauta. Aí depois entra três percussões diferentes. Aí depois entra a batida de trap. Aí daqui a pouco vira o beat, vira uma outra coisa. Porque o Jonas, ele é que nem o Travis Scott, o beat sempre tem que virar, né?
Uhum. Ei, somos braços fracos, comissões de Hércules. Assim os novatos rodam mais que hélices. Os que era fiéis desertaram, desistiram. Nascer mais um cordão que o brilho disfarce meu desespero.
Dito isso, nesse álbum também tem os meus instrumentais favoritos do Jonas, né? Pessoas que pra mim é, até agora, pode muito bem ser a minha música favorita do ano. Sempre é incrível, a letra da música é incrível, o instrumental ficou muito bom.
É bem discreto, né, o instrumental?
Sim, sim, é muito bom, velho. Lugar é muito bom também, o Universo também é um banger absurdo. Se não tocar em todas as festas em todos os shows de rap pós-pandemia, eu não sei o que vai tocar. E a música Block 7 também é bem foda. O que eu acho que diferencia dos trabalhos que tem mais hype do BK, né? Porque eu, sinceramente, eu não sou o maior fã dos trabalhos que as pessoas amam do BK. Eu prefiro muito mais Gigantes do que Castelos e Ruínas, por exemplo. Porque o rolê, eu vou fazer o quê? É a minha opinião, mano.
Eu gosto muito de Gigantes também, mas acho que não é difícil comparar os dois.
O rolê, eu prefiro muito mais Gigantes do que Castelos e Ruínas, só que uma coisa que Castelos e Ruínas teve, que Gigantes não teve, e o Líder em Movimento também não teve, foi uma concisão, né, do começo ao fim do álbum, sabe? De ter uma mesma sonoridade, ter um mesmo conceito e ele se manter nele. E eu acho que isso, em certos aspectos, é ruim, porque faz o álbum ele ser menos um produto como todo. Eu, pessoalmente, eu prefiro pegar o final do álbum como um todo. Pegar o final do Líder em Movimento, as últimas três músicas, Movimento, Bloco 7 e Ouvir, do que ouvir o álbum do começo ao fim, todo mundo faz com Castelos e Ruínas. Tem até aquele meme que você vê as músicas em separado, tem tipo 30 mil views, o álbum inteiro de 43 minutos, tipo uns 8 milhões, sabe, no YouTube. Mas, dito isso, eu gosto muito, gostei bastante do projeto. O projeto é muito profissional e é difícil de criticar pra além do gosto, sabe? Não tem nada que a galera falou que a galera fez que tá errado.
Você quer falar sobre a instrumental, Carlinhos? Eu posso falar.
O Matheus sintetizou o ponto que eu queria, que é falar que alguns beats, tipo, saíram muito fora do que eu esperava, sabe? Não sei, foi o que eu disse. É, a impressão que eu tive, parece que ele foi jogar a voz do BK em um beat aleatório, às vezes, que eu tenho. Mas, porém, algumas faixas, o beat é bem inteiro, bem conciso e casa muito bem com a letra. Visão é muito boa.
Não, e eu acho que isso é bom em certos aspectos, mano. Porque se não fosse isso, a gente não teria uma das melhores faixas do álbum, que é o Universo. Porque o Universo não tem nada a ver com o resto do álbum. Zero a ver. Sonoramente.
Exato. É quase um single.
É.
É bom pra caralho. Era o meu ponto, era esse. Sobre esse problema dos bichos no casal. Mas porém, o Matheus falou bem. Se não fossem esses beats um pouco tortos, talvez algumas outras faixas não teriam tanto valor, fraga. Você ter muitos diamantes, porém, tipo, todos são iguais, do que ter, tipo, algumas pedras sempre preciosas e um diamante e botar aquele diamante como a pedra mais especial que você tem, fraga. Um bagulho assim.
Uhum. Eu acho que os beats são bem discretos. Eu acho que em certos momentos das músicas, eles se destacam mais do que a voz do BK, mas eu acho que de maneira geral eles são muito discretos, só que eles são complexos ao mesmo tempo. Eles são discretos, mas eles são muito complexos. Eu discordo, craque, do Carlinho, que eu acho que eles são muito bem amarrados pra, tanto pra vibe de cada som, quanto pra letra de cada som. Eu acho que dialoga muito bem com o BK, com o artista.
É, foi o que eu falei. É, o BK tem essa característica de rimar contra o beat, às vezes. E isso acaba, às vezes, gera uma impressão um pouco estranha no ouvinte.
Mas é aí que eu discordo, porque eu acho que ele conversa bem com o beat. Eu não acho que ele rima contra o beat. Não sei se foi nesse sentido que você quis falar.
Não, rimar contra o beat é uma coisa, é técnica. É técnica de rima.
Ah, você fala. Ah, tá. Assim, você fala de métrica. Entendi, entendi.
Isso aí é uma coisa. Agora, rimar contra o beat é outra. Ele pode rimar contra o beat e ser coeso. Ele pode rimar contra o beat e ser coeso. Assim como ele pode rimar contra o beat e não ser. Praia.
Sim. Aí eu concordo, craque. Aí eu concordo firmemente.
Aí você concorda, concorda, craque.
Aí eu concordo. Eu acho que ele dialoga o tempo todo com o beat. Porque esse, tem muito desse rolê de vários elementos entrando e saindo na hora certa. E isso é muito complexo pra mim nos beats, assim. Eu sou leigo, né? Igual eu sempre falo aqui. Não sou especialista em arranjo instrumental. Mas eu tenho muito essa impressão de... Tem muitos elementos que você sente e eu não acho que fica confuso. E esses elementos, às vezes, mudam totalmente a vibe. No caso de Megazord, por exemplo, e Universo, como o próprio Matheus disse, que são vibes diferentes... Eu acho que ele dá muita sensação, tipo, principalmente na última, que é o Universo, de um sonho, tipo, distância, assim, utopia, dele mostrando que aquilo tudo que ele falou é o... Até na letra ele enfatiza isso, né? Mas que é o próprio... A própria visão dele sobre as coisas, sobre a própria história de vida dele ou a carreira dele, enfim. Que aquilo, às vezes, não pode não ser real, pode se distanciar da realidade. E eu acho que que o beat dá muito... Eu não sei se é esses elementos infantilizados que tem no beat, tá ligado? Que dá essa vibe, mas eu fiquei muito com essa impressão.
E esse é meu universo, onde eu me deito, onde eu sonho, crio os monstros e os destruo.
E eu gosto muito dos samples, clássico, né, do Pessoas, que é a música É Minha Gente, do Erasmo Carlos. E tem um outro sample aqui, em visão, tem o sample do discurso do Abdias Nascimento, de um discurso dele, que, pra quem não conhece o Abdias Nascimento, é uma liderança negra muito importante na história do Brasil, foi professor, escritor, filósofo, foi o caralho a quatro, e ele usa várias dessas figuras o tempo todo no álbum, né, de formas gerais, mas como a gente tá falando de arranjo instrumental, eu destaco, eu acho que deu uma força muito grande pra essa música, uma força de saída. Se no início ele usa um sample de Thundercat dessa muda, em visão.
Lion, fique atento, pois é o seu destino que você segura em sua mão. O olho de Tandera.
Sim, eu me lembro. Visão além do alcance.
Ele usa Abdias Nascimento no final, tá ligado? Então ele faz um contraste.
O BK tem muito disso. Ele gosta, ele puxa muito cultura popular. É, no Castelos e Ruínas tem sample de Mega Man, 9X, mano. Praga. Um bagulho tipo assim, só raizão que ia pegar, velho, tá ligado?
Pois é. Lá no YouTube, na Megazord, na faixa separada, um tanto de gente nos comentários falando que tem sample de Chrono Trigger, mas eu não.
Pois é, velho. Chrono Trigger é tipo um jogo de jogo antigaço, mano. Da época dos caras do Super Nintendo, tá ligado? Um bagulho de construção, isso é real. Ele puxa muito pra cultura popular, fraga. E isso é um bagulho, tipo, quebra totalmente o argumento de muita gente. Inclusive, eu quero um episódio, tá? E nem que eu faça ele sozinho, mas eu quero um episódio a gente falando de rap de anime. A gente vai ter que conversar sobre isso. Isso é um assunto que a gente tem que conversar. Então, tipo assim, é engraçado porque o rap, ele sempre, sempre, sempre esteve envolto da cultura popular. O Ten Clan, campeão nisso. Os caras faziam, na época do Ten Clan, que tava em voga era o quê? Ah, quadrinhos, historinha de herói, Marvel, DC, etc. Hoje são os filmes. Claro, mas na época eram mais quadrinhos. Pode ver que o Ten Clan, ele traz muito desses elementos, inclusive visuais, às vezes, de quadrinhos da época, nas músicas, faziam referência a determinados heróis. Então, o rap sempre teve envolto na cultura popular. O que é cultura popular hoje? E anime. E rap, inclusive. Aí o cara chega e faz referência a clássicos da época de adolescência dele, que algumas que pessoas... Que, isso quebra o argumento de pessoas que falam, ah, rap de anime, que não sei o que tem. Mano, é cultura popular, mano. Infelizmente, Fraga, você gostou ou não? É um bagulho que tá aí, tá em voga, e o rap sempre abraçou essas ideias, Fraga. Aí o cara não pode fazer? Ah, enfim. É uma característica. O BK faz muito isso. Ele pega. Eu peço que o BK era o gamer. Era um gamer da época. Se o BK fosse nascido no século XXI, provavelmente ele estaria streamando Minecraft agora. É. Provavelmente.
Provavelmente ele teria sampleado Fortnite, sampleado Fall Guys. Ô MT,
oi.
Você achou o instrumental de Megazord bagunçado?
Velho, eu achei que tem muito elemento, mas eu não achei bagunçado. Porque, tipo, ele mistura uns elementos futuristas, igual eu disse, com tem muita dobra, isso é uma característica do instrumental do álbum inteiro. Eu considero dobra de voz instrumental. Não sei se é tecnicamente que é considerado desse jeito, mas eu considero. Tem muita dobra o tempo todo, tem muito elemento. Eu gostei do instrumental, porque eu acho que eles são bem encaixados, esses elementos. Eu acho que não tem problema você colocar muita coisa quando você consegue encaixar de uma forma harmônica, assim. Mas eu não sei também, eu acho que essa vozinha que o BK canta no refrão, e aí lembra Castelos e Ruínas, aí toca lá fundo na minha pessoa, eu sou suspeito a falar.
Quem é mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte.
Lelê, tem coisa pra falar sobre instrumental do álbum? O que você achou?
Do álbum?
Álbum, desculpa.
O álbum. Então, uma observação que eu achei legal de fazer é o Megazord, né? Igual vocês estavam falando aí. Que, inclusive, desde sempre foi a ideia do BK, né? Pelo que eu tava lendo e pelo que eu pude entender também ouvindo o álbum. A ideia dele era fazer esse super Megazord pra passar a mensagem que ele queria. Que, tipo assim, que não sei se consigo passar pra vocês o que eu interpretei, né? Como se fosse literalmente uma coisa só. Tipo assim, fosse uma mensagem só, compiladona, pra passar pra galera, entende? E o que me chamou atenção também foi usar essas figuras do movimento preto, tanto Marielle, quanto Abdias, quanto Malcolm X. Primeiro pra conversar, né, com quem tá ouvindo o álbum, eu achei isso muito bom. E depois porque em várias entrevistas mesmo que ele deu sobre o álbum, né, o BK, ele fala que foi um passo super importante, assim, ele entender essa questão do movimento preto também e sair de BK pra ser quem ele é nos dias atuais, tipo assim, como se fosse uma transição de personalidades. Como se fosse um amadurecimento.
E ele até fala disso, né? Que é o primeiro álbum que ele assina com uma Baby Bikila.
Isso.
Ele tem a intenção de assinar outros álbuns com uma Baby Bikila.
Legal, bacana. Não sabia. Lelê tocou num ponto muito importante que me fez ter uma ideia, inclusive uma interpretação para Megazord. O Matheus falou que achou um pouco bagunçado o Megazord e tal, com muitos elementos, bagulho, tipo, um monte de coisa. Mas e se o Megazord foi isso?
Ele compreender quem ele é de fato, né?
Pois é, Fraga. Um beat cheguezão, um beat cheio de coisa. O Megazord é assim, tipo assim, pá, sabe? Um estourou, quebrou dois prédios, mas salvou o dia.
É porque tem aquela linha tênue, tipo assim, você tem que dar continuidade, mas você não pode cair na mesmice, entendeu?
É, aí o Megazord é um cachorro, mais um dinossauro, mais um patins, mais um panetone.
Sabe aquele amigo imaginário do Gumball? É exatamente isso.
Então, véi, essa faixa Megazord tinha inspirado até o rage que eu pensei que eu ia fazer. Que era que, tipo, na realidade, os Power Rangers, eles são, tipo, no fim, eles são pelo menos culpados em parte pela destruição da cidade onde eles moram. Por que que eles não viram o Megazord logo no começo e matam o monstro que quer destruir todo mundo? É o rolê mais neoliberal do mundo, eles pegarem, não, ele tem que destruir 3 prédios e tá com 5 metros de altura pra eu virar o Megazord. Porra, velho, vira o Megazord logo no começo, pisa no filho da puta e pronto. Mas é isso.
Power Rangers Rangers neoliberal. Enfim, mas eu tenho pra mim, saindo um pouco desse negócio e indo pra cultura popular de novo, eu tenho pra mim, todos os heróis são no mínimo, anti-heróis. Isso se não forem vilões. Porque, tipo, o Batman, mano, faz igual o Super-Homem fez num quadrinho com o Coringa, enfia a mão dentro do coração do Coringa e arranca o coração do Coringa pra fora, acabou. Fraga, é quase como um... Não sei se é essa palavra, mas...
É um neologismo.
O herói é como se fosse um mantenedor de poder, Fraga, que tipo, se acabar os vilões, o herói acaba. Só que o cara, e por isso que o cara não quer acabar com os vilões, porque senão ele vai sentir um vazio existencial muito grande. Mata o cara, porque é contra os meus princípios. Mano, se foda, mano. Você quer salvar o dia, vai prender o cara no, na onde? No, na Nelson Hungria? É isso?
É mesmo. Concordo, craque. Concordo com você.
Ó, todo dia o Carlos Cruz Nunes postando coisa no Facebook enquanto participa do podcast aí, velho.
Não postei. Eu tô fazendo... Me respeita, eu tô fazendo comida.
Véi, faz 41 minutos, irmão. Quando o Cruzeiro ganha o dia, fica cinza, sem cor, sem graça. Você, inclusive, falou isso aqui, mano. Muito sem vergonha, mano.
Ah, mano, pelo amor de Deus. Postei também, isso realmente. Não consigo escapar. Mas o meu foco agora é fazer minha janta.
Texto agora, parte de texto. Alguém começar?
Mano, eu.
Pode começar.
Primeira coisa que a gente tem que falar do BK, quando se trata de texto, principalmente de texto, mas num todo, mas texto. Castelos e Ruínas existiu, não vai existir outro, e nem existirá, e não existe outro.
Importante falar.
Não adianta você pedir o Castelos e Ruínas parte 2 pro BK, porque isso, até porque isso, ele provavelmente colocou como um interlúdio do álbum. Então não adianta você clamar outro Castelos e Ruínas, isso não existe mais.
E não vai sair na mesma qualidade, né? O Eminem vive fazendo parte 2 de álbum dele que é bom, e nunca é bom, mano. Não é porque é parte 2 de um álbum que é bom que vai ser bom.
Pois é, é algo tipo assim, mano, é um totem, fraga, é um bagulho louco. Vamos deixar o negócio ali quietinho, não vamos mexer, não. É igual filme, Titanic parte 2, mano. Porra, é essa? Titanic 2, aí agora eu vi esses dias Interstellar 2, mano, para com isso, mano. É um negócio que não precisa ter 2, não tem que ter 2 e não vai ter 2. Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso. Tendo isso em mente, você vai pensar o seguinte: o BK, em relação aos dois álbuns anteriores, mas principalmente ao Castelos e Ruínas, ele amadureceu muito em questão de letra, de conteúdo. Porém, ele ainda é o BK. O BK, ele tem as características de rima dele. O BK é muito metafórico, e isso a gente observa no Líder em Movimento. O BK é extremamente metafórico, isso não mudou. Eu tô excluindo Gigantes, que eu não gosto de Gigantes. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto de Gigantes. Não gosto.
Melhor álbum do BK.
Não gosto de Gigantes, então eu estou excluindo ele desse rolê. Porque, sei lá, mano, é um surreal, porque eu consigo falar uma música de Gigantes. Duas, no máximo. Mas, enfim. Então, metafórico e ele faz muito jogo de palavras. Não é aquela coisa muito extremamente caprichada, sabe? Tipo, 30 linhas fazendo o mesmo rolê, muito silábica. Mas, porém, contudo, entretanto, algumas linhas ele faz esse joguinho de palavras. Fraga, aí ele pega referências de coisas, faz o jogo com as referências, estrutura no liquidificador, faz uma vitamina da hora, fraga. O BK é assim, no Líder do Movimento isso não mudou. Inclusive, isso ficou muito mais caprichado do que no Castelos e Ruínas. Você vê que no Líder do Movimento ele fez isso tipo, de forma muito mais rebuscada, mais fechadinha. Você fala, isso aí, gostei disso aí, pá. E essa crítica dele, ele junta esse ser metafórico, BK, com esse ser que faz esse jogo de palavras e referências. E isso, pra mim, são as melhores skills que um MC pode ter.
Habilidades.
Isso, habilidades, pra ficar mais brasileiro. São as melhores habilidades que um MC pode ter, são essas. Saber aproveitar a linha. Fraga, eu tenho aqui uma linha pra fazer. Inclusive tem a frase na música dele que ele fala que ele é cobrado por desperdiçar uma linha. E ele simplesmente não desperdiça nenhuma linha em Líder em Movimento. No Café dos Ruínas já não desperdiçava, agora menos ainda.
Cara, vai amadurecendo, vai ficando melhor, né, velho?
É, velho, igual manga.
Eu ia falar exatamente isso. Que deu pra perceber pela letra mesmo, igual o Carlinho tá falando. Pelo jogo de palavras. O tanto que o BK amadureceu, principalmente, né, liricamente falando. E é legal também ver que, com esse jogo de palavras, o estilo que ele escreve, né, ao longo do álbum, fica também perceptível, caralho, o que eu falei anteriormente sobre a personalidade do BK estar no álbum de fato. Tipo assim, eu estou apresentando a vocês, mundo, quem eu sou, quem eu me descobri, saca? É esse ponto aí que eu acho mais marcante na letra, tanto na letra quanto no álbum em si.
Eu concordo com tudo que a galera falou até agora. Eu separei pra falar de uma música, na real, que eu achei que foi a música pior escrita, que era Amor.
Me ama porque meu som bomba nas caixas ou nesse mundo eletrônico. Você me vê como caixa dos segundos, dá pra saber se tá tudo bem. Olho no olho, vê quem é quem no dia a dia. Tu.
tem várias coisas do BK que torcem meu nariz, tipo, de um rolê pessoal, sabe? Ele, isso que vocês falaram de metáfora, eu acho que ele faz umas alegorias grandes demais sempre, sabe? É sempre meio que tudo Deus e o diabo. E eu acho cansativo às vezes, mas pra além disso, me pareceu que amor é só, tipo, um clichê machista, a música, sabe? O conceito dela, especialmente o primeiro verso, é basicamente, tipo, você me pega porque eu tenho dinheiro. Eu tenho 10 mil na minha conta.
Eu discordo, craque.
Eu vou chegar aí. Pelo menos eu acho que talvez eu chegue. Tipo, ela cabe muito pouco na temática de militância do resto do álbum. Me parece muito mal costurada com o refrão de funk, que não tem nada a ver no final da música, sabe? O que o refrão não olha nem mexe, bloco 7, tem a ver com o resto da música que tá falando de amor? Eu não entendi. A melhor parte da música, que é o segundo verso, né? Que fala sobre como fama e fanbase são relações insustentáveis e instáveis. É interessante, mas tipo, eu acho que foi muito mais bem feito na música que o BK copiou pra fazer essa. Que é a Mortal Man do Kendrick Lamar no Tupimba Butterfly. E é isso. Meu rage aqui não é amor. When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon, you consume every message. Mandou real mesmo aqui, velho.
Essa fita do BK conversar muito com as obras do Kendrick, eu acho que vai desde o Master, né, o Mike Bose, dele ter escolhido o cara que faz as coisas do Kendrick, até já entrando na parte de letra, lá na Porcentos 2, que pra mim é a melhor música do álbum, assim, disparado, que ele fala que basicamente ele não faz propaganda de roupa e blusa dele é só preta ou branca. E o Kendrick sempre fala isso também, né? E outra história também, eu acho que é na forma com que ele construiu o álbum, no storytelling, né, se você olhar de um olhar mais macro. Por quê? Você pega da faixa 1 e 4, pelo menos eu separei desse jeito, eu vejo que ele mostra um storytelling, tipo, de expondo as ideias dele como líder, a postura dele, tipo, os valores coletivos que ele tem e tudo. Só que no meio do álbum, nas faixas 5 e 6, que no caso é a faixa amor aí que o Matheus estava falando e a faixa poder, ele já fica meio preocupado com o que essa liderança pode gerar pra ele, tipo, essas paranoias do que o poder pode gerar pra pessoa, o que o prestígio traz, o potencial disso pra, destrutivo pra vida dele, que ele fala muito disso no amor, que ele fala de uma forma aparentemente tranquila, só que ele tá falando meio que é o subconsciente dele, tipo assim, você tá gostando de mim nessa paranoia já, você tá gostando de mim pelo que eu sou ou pelo que eu represento, tá ligado? Ou pelo que eu conquistei. E eu acho que é uma paranoia que ele tem nessas duas faixas, tanto no amor quanto no poder. E ele finaliza o álbum já, tipo, aliviando disso, né, na faixa 7 pra frente, meio que arrependido dessa questão do ego dele ter sido concentrado pelo poder e a importância do sucesso coletivo, que ele fala até no início lá, de beat do Jonas e artes do Abu, que você não conhece, é um mano aí do bonde dele, que é designer e tudo. E eu acho que ele fala muito disso, né, de sucesso coletivo, a partir dessa faixa 7, e resgate as raízes das coisas do início do álbum. E tanto que ele fala nas entrevistas, o BK, que você pode ouvir tanto da faixa 1 à faixa 10, quanto da faixa 10 pra faixa 1, que são dois caminhos, exatamente o que o Kendrick fez com o Damn. Então, tipo, eu acho que ele é muito Kendrick nessas questões. Eu acho que ele se espelhou muito no Kendrick.
É o Kendrick Lamar brasileiro.
Rappers mamam Kendrick. Mas, velho, você não acha, você me falou da faixa amor, você não acha que essa neurose de que as pessoas estão com você, que as mulheres estão com você por interesses, não é uma neurose que diz muito de um lugar machista?
Sim, mas acho que é mais complexo que isso, sabe?
Isso mesmo. Eu vou passando um puta pano aqui pro BK. Eu não acredito que o cara que fez em Gigantes aquele refrão, acabei com preconceito, fui pra cama com preto. Eu não acredito que a essa altura do campeonato, num amadurecimento musical que ele adquiriu visivelmente em Líder em Movimento, eu não acredito que a essa altura do campeonato ele faça algo assim solto, Fraga.
Mas as pessoas não amadurecem de uma vez. Sim. E ele também tem, não tem poucos refrões machistas e versos machistas do BK. Tipo, tem muitos.
Mas, mano, a gente tá falando de um salto dele dos trabalhos antigos pra cá. Por que que esse salto não pode ter acontecido aqui nesse quesito também? Não faz sentido a gente citar esse amadurecimento. O cara vai ficar sendo taxado de machista pra sempre agora?
Enquanto ele ficar fazendo música machista, velho.
Só que amor não é machista. Amor não é machista.
Na moral, já é a 10ª música em que o lugar da mulher é ficar com ele por causa do interesse. A gente já falou isso no Castelos e Ruínas. A gente falou isso no Gigantes também.
Mas eu acho que dos Gigantes pra cá, isso se tornou algo muito mais crítico, como eu disse, por causa desse verso dele lá em Gigantes. Do que algo solto, Fraga. Tipo, ah, você machista que fez um puta alma aqui. Você machista só de zoas, Fraga.
Eu boto fé que ele pode ao mesmo tempo, tipo, evoluir pra caralho. Eu, inclusive, deveria ter falado isso e esqueci. O BK tá 100% comunista e o BK comunista é o melhor BK. Mas assim, eu acho que ele pode ao mesmo tempo melhorar e também não ter melhorado em tudo, okay, sabe? Sim. Tem alguns aspectos. Deus do céu, tem uma mulher pelada na janela, calma. Eu vou virar aqui.
Eu acho que ele já deu sinais o suficiente de que esse momento do BK passou. Eu concordo que ele tem realmente coisas muito, muito dentro dessa realidade. Mas, tipo, eu acho que em amor você tá enganado. Em amor você tá enganado.
Você acha, mano?
Eu acho.
Eu não faço essa leitura do segundo verso de Amores que nem eu faço do primeiro, sabe?
O cara me lança uma música de hipersexualização do homem preto. O cara me lança uma música no mesmo álbum, inclusive, que fala da solidão da mulher negra, e o cara me lança uma música dessa solta, Fraga, eu, tipo, eu não acredito, tipo assim, sem propósito algum, eu não acredito nisso, mano.
Irmão, a minha mãe, ela é pró-aborto, ela é pró-reforma agrária, e ela gosta do Bolsonaro.
Que porra é essa?
As pessoas são contraditórias, né, velho? O ser humano é assim.
É, as pessoas não fazem sentido e elas são contraditórias. Minha posição não é nunca de cancelar o BK. Quem sou eu? O BK é foda pra caralho, ele tá melhorando. Só que tem esses aspectos que são perigosos, são estranhos da obra do BK. E que eu não posso não falar.
Não, ok.
Sim. Lelê, você tinha alguma coisa pra falar aí?
Não, que eu tava falando, eu ia pegar o gancho na fala do Carlin, quando ele tava falando sobre os dois aspectos, né? Do primeiro trecho de amor do BK, que, na verdade, existe, tipo assim, uma linha tênue que pode ter acontecido nesse meio do caminho. Em Castelos e Ruínas, ele pode ter realmente tirado onda com, sei lá, a mulher ficando comigo porque eu tenho dinheiro. Sim, pode ter sido. E aí, numa transição entre Gigantes e agora o álbum de agora, pode ser uma crítica. Tipo assim, pô, você fica comigo só por grana. Sabe, o tom do verso pode ter mudado. Usando as mesmas palavras, entendeu? Você usar um tom diferente com as mesmas coisas e indicam coisas diferentes.
O Tiago faz muito isso, ele se critica em outras músicas.
Sim, mas vocês acham que foi isso que ele fez nessa letra?
Talvez, sim.
Eu acho que foi. Posso estar enganado, claro.
Não, e eu também posso. O que eu acho, o que me pareceu quando eu ouvi, é que ele achou argumentos melhores pra falar desse mesmo estereótipo e desse mesmo lugar do psicológico que a mulher afeta o homem, sabe? Tipo, ele aquilo ali, o primeiro verso do amor, pra mim é tipo Bauman inteiro, é tudo Bauman, tudo Zygmunt Bauman, sabe? E tipo, o Bauman também tem argumentos bons pra isso, só que eu acho que ele fala merda.
O que eu tenho pra falar dessa faixa é o seguinte, o BK, a gente não é questão de melhorar, tá ligado? É questão de evoluir, assim. Por quê? Homem vai ser machista sempre, velho. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Tipo, você vai ser machista, tá ligado? Olha o álbum todo do BK. Em quais condições ele foi machista? Nessa condição.
O homem, ele para de ser machista quando ele para de ser homem. É por isso que eu sou a favor da feminização forçada de todos os homens.
Concordo, cara. Concordo, craque.
Mas aqui, falando sério do amor, da faixa amor, eu acho que essa, igual eu disse, na minha separação que eu fiz aqui, tá muito preocupado e com a paranoia desse poder. Então ele tá com o pé atrás sobre tudo que ele faz. Só que eu acho que o exemplo que ele deu foi um exemplo machista, tá ligado? Tipo, ele tá estereotipando aquela mulher, tipo, ele já tá com o pé atrás, porque a mulher pode estar olhando daquele jeito, como algum dia ele olhou todas as mulheres, ou grande parte das mulheres, tá ligado? Agora ele tá achando que aquela mulher... Eu acho que o exemplo foi meio ruim dele, sabe? Ele poderia, se ele realmente, se a minha interpretação tá certa, dele querer passe essa preocupação, essa paranoia que o poder traz, o ego dele tá tão alto e tal, que ele não consegue enxergar, eu acho que ele poderia ter dado outros exemplos. Só que a gente vê que, tipo, ele evita, ao mesmo tempo que ele é machista, que ele usou um exemplo ruim pra falar isso, que acaba dando interpretação pra ele ser machista, a gente vê que nas outras 9 faixas ele não fala sobre, não é machista, tá ligado? Então isso aí já é uma evolução muito absurda, porque você pega lá, sei lá, tem vários outros versos horrorosos do BK e pra trás, que não é, obviamente, não é exclusividade dele, tá ligado?
Sim.
Talvez pode ter até uma outra interpretação aqui, que eu acabei de pensar nisso, inclusive. Uma crítica sutil a um racismo, saca? Porque, tipo assim, você pode parar e pensar, porra, BK é um cara preto. Uhum. E aí, antes da fama, por exemplo, pouca mulher olhava pra ele, ou nenhuma, enfim. Uhum. Aí agora que ele bomba, que ele tem dinheiro, ou nesse mundo eletrônico você viver com caixa 2. Tipo assim, você tá comigo agora porque eu tenho dinheiro, tá ligado?
É, isso influencia muito. Eu boto fé.
Essas coisas intercedem. Sabe? Quando ele fala de arma, tem um rolê que as pessoas são revistadas e hoje ele entra armado, sabe?
Uhum. Sim.
É, eu acho que tem muito isso de racialização. Só que dá pra você ser foda em um aspecto e não tão foda no outro, né? E é isso que eu tô falando. Tipo, ele pode estar falando de racismo e sendo machista.
Apesar de do Matheus ter falado de, assim, as pessoas são estranhas, eu acho que funciona como uma doença. Os sintomas que o BK apresenta não condizem com uma visão machista de uma música mais recente dele, fraga. Tudo que ele já falou ao longo de uns tempos pra cá, tudo que, da maneira que ele se expressa enquanto músico, acho que isso condiz com alguém que não teria uma visão, que não teria essa interpretação dessa música em questão. É como se fosse uma doença. Se, tipo, você tem hoje, você tem tosse, febre e não sentir mais o gosto das coisas, é Covid, entendeu? Do mesmo jeito que o BK faz alguns versos que Mok fala assim, mano, você pensou no que você fez, mano, parabéns. Sei lá, não fez mais que sua obrigação. Você pensou no que você fez. Seria o sintoma de alguém que teria essa que faria essa interpretação da música Amor, fraga. Eu acho que passa muito por isso. Mas também, eu não boto minha mão no fogo com ninguém.
Mas enfim, ó, falando de outros aspectos aqui, sobre escrita, eu gosto, o Matheus falou rapidamente, eu gosto muito quando o BK expõe, tipo, uma visão mais radical de esquerda nesse álbum, tanto de referência quando ele fala de Thomas Sankara, quanto em postura no mundo capitalista. Por quê? Eu me vejo muito nisso que o BK fala. Bem no, na primeira faixa, ele tem umas linhas assim, se tu se expõe muito, plá, toma Sankara, mas lutamos, rá, toma Sankara. Ou seja, você não pode expor, infelizmente, né, a gente sabe que tem perseguição aí, anticomunismo em todo lado, você não pode se expor politicamente em todas as vias da vida, né? Porque senão você vai ser perseguido, eles vão fazer tudo pra você cair, né? Mas isso não quer dizer também que você não se expõe em todos os aspectos, isso é uma inteligência, que você não luta também, tá ligado? Então, eu acho que o BK tem uma postura muito próxima, eu me encontrei muito, minha visão política é muito próxima da visão política que ele passa nesse álbum todo. Porque é igual o Emicida fala, né? Sempre fala isso, tipo, quando a gente nasceu no mundo capitalista, não tem um botão lá que você escolhe, que eu nasci em qual mundo? Capitalista ou socialista? Não é assim, ou comunista que seja. Não é assim, tá ligado? A gente não tá no mundo capitalista, a gente tem que aprender a lidar. E dinheiro é proteção, tá ligado? Você descaracteriza essa ideia capitalista que tem muito no rap, né? Que venceu quem tem dinheiro e tal. Mas o dinheiro é proteção, é conforto, tá ligado? No mundo que a gente tem, ainda mais de uma galera preta que não tem acesso a isso, tem dificuldade pra caralho pra ter o mínimo de vida, tá ligado? Então, é muito nesse sentido que eu me vejo muito nessas linhas do BK.
Sim, sim.
Eu gosto muito de como o BK é socialista nesse álbum. É engraçado, tipo, ele nesse álbum, ele tá sendo comunista, igual o Matheus falou, de forma muito sutil. Ele cita algumas pessoas e a não ser que você tenha um conhecimento raso, mínimo, de quem são essas pessoas e o que elas fizeram, você não vai, tipo, pá, nossa, ele botou esse cara e falou isso, BK comunista, lista atualizada de comunistas, aquela página.
É, o MBL não vai perceber, porque o MBL não lê.
É, o MBL não vai perceber igual faz com o Emicida, fraga. E isso permite que ele, sendo comunista, continue firme com essa fanbase branca dele. E os pais dessas fanbases ainda vão continuar pagando ingresso pra ir no show dele. Ele vai continuar arrancando dinheiro dessas pessoas sendo comunista.
Exatamente.
O cara é stonks demais, stonks. Então, isso é real. Gênio, gênio.
É aquilo que eu falei, tipo, você não tem que se expor de uma forma inteligente, tá ligado? Você não pode se expor, porque existe o anticomunismo, é o que a gente mais vê no mundo, né, tá ligado? Ela nem sabe o que é comunismo e é anticomunista. E prega o anticomunismo e persegue, tá ligado? Então, se você usa umas referências
incrível
mais específicas, a galera vai se encontrar naquilo ali, tá ligado? Então, isso é muito louvável que ele fez isso. E, enfim, né, se você tá ouvindo aí esse podcast e não conhece Sankara, você não conhece quem mais que ele se aí.
Recomendo que leiam sobre Abdias, com certeza.
Abdias, isso.
Porque, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Galera, acha que o movimento preto tá sendo feito de 2013 pra cá? Anos 40 a gente já tava pensando no que tá acontecendo aqui hoje. Então fica a dica. Leiam Lélia Gonzalez, leiam sobre Abdias, Malcolm X, Martin Luther King. Fica a dica.
Por favor, leiam essas pessoas, a não ser que você seja um adolescente branco de classe média, que com certeza vai discordar do que essas pessoas falam. Você pode se manter na sua ignorância.
Ah, vocês que lutem. Vai, submetam um artigo em chinês refutando Lélia Gonzalez. Vai lá na fé.
Adolescente branco, até porque eu sou branco e eu li. E eu já fui adolescente branco lendo. Lélia Gonzalez, leia. Só que, mano, não ache que você consegue refutar. Você não é tudo isso, você só tem 13 anos. E o seu trabalho na Mini ONU não foi tão impressionante assim.
E tem que comer muito arroz com feijão ainda.
Mini ONU, vai tomar no cu, né, velho? Na moral. Miniono. Ai, ai, assim, ó, eu acho que a gente já falou muito de letra e tem muito mais coisa pra falar, né? Ó, então vamos encerrar essa parte também de letra, porque já falou muita coisa.
Então, pessoal, agora é a hora daqui do podcast que a gente vai inserir aqui na edição os áudios tanto do Go, lá da Rap Sheet, quanto da Naomi, do Diaspocast, que falaram sobre o álbum do BK de uma maneira geral. Valeu, Go, valeu, Naomi, pela contribuição.
Fala galera, aqui é a Naomi Nicolau do podcast Diaspocast e fui convidada pelo Poeira Tapes para falar um pouquinho sobre o álbum O Líder em Movimento, lançado recentemente pelo rapper BK. Então, sendo rápida e rasteira sobre o álbum, ele tem um conceito completo, o que eu acho muito legal. É um álbum que não é de lançar singles, né? Não é um álbum de singles, você juntar um monte de single, colocar numa coisa só e dizer que é um álbum e pronto. Ele tem um conceito completo, o que é bacana, e traz muito uma pegada em relação a referências de militância da cultura negra. Enfim, muita exaltação à raiz. Fala-se muito sobre o Bloco 7, sobre as vivências da Lapa como uma música universo. Fala-se muito também sobre a questão do trato com dinheiro, que a gente deveria se ligar mais, né, uma coisa meio nat finanças, que a gente deveria se ligar muito em relação ao guardar e ao não confiar no banco, e uma relação que ele fala sobre o ouro e tal, que o ouro é um dinheiro que a gente pode guardar em casa e ainda pode usar, tá ligado? Então, traz muitas coisas em relação à consciência pra galera preta se ligar, né? Pra se entender e saber que a gente precisa guardar, que a gente não pode matar um ou outro. Falar muito sobre o porte de arma, sobre a questão de como a Glock e a bala se cospem até trazer uma concordância. Muitas coisas legais, muitos pontos interessantes, que é o que o BK sempre traz, né? É um cara que tem uma consistência em relação à ideia, rima, métrica muito boa. É um cara inteligentíssimo, que já traz no nome dele, né, a Bebe Bequila, uma carga muito, enfim, interessante em relação à cultura negra, um cara que provavelmente tem uma família de formação, uma família inteligente, que sabe o que tá falando, que com certeza é um álbum que pode não ser uma coisa de música muito comercial, mas que vai perdurar, que vai ter uma longa vida durante a história da cultura hip hop, né? Traz muitas ideias pro povo preto se ligar, pra essa galera aí dessa geração, que é a minha geração também, entre 25 a 28 anos, se ligar, aprender a guardar, aprender que a gente tem que se ligar, tem que se unir e não esquecer as nossas raízes. Esse é o ponto, assim, básico que eu tenho a falar, como o tempo é curto. Esse é o básico que eu tenho a falar sobre o álbum, O Líder em Movimento, BK. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela produção também. Nancy Silves, Jonas, show de bola. Parabéns.
Fala aí, gente, aqui é o Gô, sou designer e redator da RapSheet. Primeiramente, agradecer o espaço aí que a galera do Poeira tá me dando pra poder falar um pouquinho sobre o líder em movimento do BK. E vamos lá, né? Eu acho que por parte do MC, o principal ponto positivo desse trabalho é a maturidade do BK, tanto na temática, dentro do seu entendimento como uma pessoa influente pro movimento, cara, e principalmente por optar em não fazer nenhum tipo de love song e fazer um CD bem maduro, que converse muito bem com a proposta. Essa proposta que ela é acompanhada de uma identidade visual muito, muito bem feita, né? Tanto pela fotografia quanto pelo designer, ela carrega um peso histórico nas suas fotos bem, bem grande. Isso é um ponto muito positivo dentro do álbum, o cuidado que eles tiveram para com essa parte. Cara, e por fim, não tem nem o que muito dizer sobre relação a essa produção, é alto nível. Jonas é o Leaf, mas quem rouba a cena, The Caps, em poder. Acho que é a melhor faixa do trabalho. E é isso. Assim, tem tudo para ser o melhor álbum do ano por 3 motivos. É um bom álbum, é o BK, e a barra esse ano não tá tão alta quanto nos outros anos. Mas, no geral, Líder em Movimento é um ótimo trabalho. É, a gente sempre espera bons trabalhos do BK, a gente vê que, o quanto ele se preocupa com um trabalho bem fechado, um conceito bem fechado no trabalho, com produções boas. Várias faixas ali, dá pra ver claramente que são faixas pensadas em apresentações, em festivais, em shows. Elas carregam guitarras, elementos que o BK já se sente confortável em praticar, né, em se apresentar nesses shows com esse tipo de instrumento, com banda. E é isso, gente. Valeu. Até mais.
Vamos encerrar o podcast. Tem ponto positivo e negativo do álbum.
Eu posso começar? Ponto positivo, tudo. O álbum é muito bom. Ponto negativo é uma barra que foi meio vergonha alheia, que ele falou mais perto que eles chegaram do ouro foi do próprio mijo. Eu fiquei com um pouco de vergonha alheia, coloquei a mão na minha têmpora. Eu não achei muita graça, não. Mas, fora isso, nada que vai afetar muito, não.
Tá, pode Carlinho ou Lelê?
Então, eu não sei se foi uma impressão errada que eu tive, mas um ponto negativo pra mim foi a questão da, digamos, divulgação, né? Não sei se é por conta de pandemia, enfim. Não senti uma empolgação com a divulgação do álbum. Um ponto positivo, a volta das ideias, assim, né? O álbum ser voltado... Enfim, sobre o empoderamento preto, enfim, eu achei isso, eu sempre acho sensacional, principalmente pela maneira que foi feito.
Carlinho.
Ponto positivo que eu destaco é de como o BK, ele amadureceu musicalmente, nos pontos que eu gosto, porque eu nos outros, tudo bem, ok, mas nos pontos que eu gosto, que é os pontos do que o MC tem que fazer, que é a letra e o conteúdo da letra, nos pontos que eu gosto, ele, tipo, se superou bastante em relação ao Castelo das Ruínas, trouxe muito mais capricho, fez com muito mais cuidado, aparentemente. O ponto negativo é ele não está disputando, o BK não está disputando o BET Hip Hop Awards, no lugar de ser as pessoas, enfim, cala a boca.
Que gratuito.
Carlinhos Leite.
Chega, parei.
Deixa eu fazer meus pontos negativos e positivos. Eu acho que meu ponto positivo, eu vou focar nessa questão dele fazer esse empoderamento de esquerda radical de uma forma muito inteligente, que eu acho que eu gostei muito disso. A postura política, como eu disse, dele é muito parecida com a minha, ele é muito prático. A gente vive num mundo capitalista, então a gente tem que ter o que não é sucesso, né? Mas a gente tem que prosperar nesse mundo, mas independente disso, também tem que disseminar as ideias que a gente acredita. O ponto negativo, não sei, talvez essa questão que foi polêmica aqui dele ter, eu acho que usado um exemplo ruim na faixa Amor para falar sobre essa questão de poder e de ego, eu acho que ele usou um exemplo ruim. É muito mais complexo que isso, mas eu acho que muita gente vai reduzir a faixa a isso, e eu discordo, craque. Eu acho que ele deu essa brecha e não precisava. Não, ok. Notas. Vamos rapidamente aqui, que eu tô cagado de fome.
Vamos lá.
Eu tô querendo acelerar aqui isso aqui.
O MT, quando ele tá com fome, ele fica bravo, é muito fofo.
Arte visual, Matheus.
Visual, eu não vou dar nota.
Tá, Lelê, arte visual, que no caso é só capa.
10.
Eu dou 10 também, acho que não tem nada de pra tirar esse ponto. Arranjo instrumental, Matheus.
Eu dou 8.
8. É, Carlinhos, vai lá.
9.
9, Lelê.
Dou 10.
Eu dou 9. Texto, Matheus.
10.
Carlinho.
10.
Lelê.
9.
Eu dou 10.
Eu jurava que o Matheus ia dar 8.
Não, mano. Eu acho que, tipo, ele foi... Véi, quem nunca, mano? Você fala comigo por 3 horas, eu vou ser machista com você. Vou falar uma parada machista. Mas eu acho que tem que ser pontuado quando as pessoas são machistas. Pra elas mesmas aprenderem, sabe?
Sim, claro. Eu tô fazendo gracinha com a sua cara.
Foi mal mesmo nessa resposta, Carlinhos.
Mas é 10.
Numa próxima eu milito sobre machismo e homens pretos.
Quero ouvir essa militância aí.
Eita porra!
Deu 29, a minha média deu 9, quase 10.
A minha média deu 9.
Não sei minha média. Foi 10, 10 e 9. 29 dividido por 3.
Quase 10.
Eu acho que tende a diminuir, porque eu nunca gostei de um audiovisual completo do Senhor Abebe Bikila. Eu acho que ele peca muito nos clipes. Tem que ter mais clipe.
Também concordo, craque.
Concordo, mas vamos esperar, né? Tomara que seja o documentário seja bom, os clipes aí que vão vir também sejam bons.
Eu quero 10 clipes, eu quero um clipe pra cada faixa. E eu quero que no Faixa Amor ele cometa crimes de machismo na música.
Só pra reforçar seu ponto?
Sim, eu quero que ele pratique mansplaining no clipe, é isso que eu quero.
Ah, pronto. Ou seja, queremos um BK branco, parei.
Caralho, velho, ou a gente precisa fazer esse... Será que tem alguma foto dessa? Se tiver uma foto do BK branco, tem que ser a foto de capa desse podcast.
Alguém faz uma montagem aí, igual aquela do Rafa Moreira.
Ó... Vou fazer as referências aqui. Para todo mundo que contribuiu indiretamente com esse podcast, valeu Last FM, Genius, YouTube, não sei se vocês conhecem esse canal aí, um site novo também chamado Wikipedia, Globo, RapDeb, Grammy também, JV Medeiros, tem muita coisa aí que eu consultei pra fazer essa pauta. É isso, Poeratapes, o líder em movimento. Segue a gente aí no Twitter, no Instagram, @Poeratapes.
Ao invés da frase do dia, eu queria mandar um F pro canal do Bruno Braga, que é um canal era um canal de rap do YouTube, um canal até consideravelmente grande, e ele anunciou ontem no Instagram dele que ele vai encerrar o canal, e eu fiquei muito triste com isso. Então, F, Bruno Braga, você tem sucesso na sua carreira de TI.
Os caras do rap é tudo TI, né, velho?
Tudo TI, mano. Alguém tem que colocar aí, servidor no... fazer aquela música, servidores no topo.
É nóis.
É isso aí.